As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A confirmação foi avançada à ERTE pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Um homem de 53 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho. O alerta foi dado pelas 15h30 desta quinta-feira. Aconteceu na localidade de Val de Cortiças, concelho de Abrantes. Por aquilo que a nossa redação apurou, o homem trabalhava na área do abate de árvores e na altura estaria a fazer uma recolha. Na altura da chegada das forças de socorro ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais, adiantou a mesma fonte do QDOS. Um jovem empresário de 35 anos foi encontrado sem vida no próprio restaurante. O alerta foi dado pelas 16h30 desta quarta-feira e centrou-se em Almeirim, precisamente no espaço Lota 13, perto da Praça de Touros, dedicado à cozinha japonesa. Luís Barcelos, de Alpiarça, estava sem sinais vitais à chegada das forças de socorro. Nesta altura, por aquilo que a ERTE apurou, as autoridades não encontraram qualquer indício que aponte para crime.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Conselho do Entroncamento registou 3 casos de Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, sendo que no Médio Tejo ainda há a reportar mais uma infecção, precisamente em Alcanena. Nesta altura, são assim 136 casos confirmados na região do Médio Tejo, sendo que o número de recuperações continua a cifrar-se em 34. Eis então os números, ora em 34 infecções, Torres Novas 33, Abrantes e Tomar 17, Alcanena 11, Entroncamento 10, Vila Nova da Braquinha 7, Ferreira do Zez, Armação e Constância com 2 e Sardual apresenta um único caso. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, abordou os casos das últimas 24 horas e ainda centrou atenções em infecções registadas em Mação e Tomar na última terça-feira.
São realmente mais 3 casos no entroncamento, são 2 casos que estão juntos e outro caso que está separado, não tem relação com os outros dois. Já estão as pessoas, contactos todos identificados, já foram contactados todos hoje e, portanto, já estão a ser seguidos. O caso de Mação é efetivamente aquilo que eu já tenho dito várias vezes. O caso foi reportado ao Mação porque a pessoa tem a residência oficial no Mação, mas é uma pessoa que está em Lisboa já há muitos anos. É uma senhora de um ar, uma pessoa de um ar que já está em Lisboa há muitos anos. Portanto, não está reportado ao Mação porque nunca mudou a morada de e nós, na nossa plataforma da Direção-Geral da Saúde, é assim que fica identificado. O caso de Tomar é uma pessoa sozinha que ainda não estava identificada, foi identificada ontem, tem um contacto com a filha e que já estão também a ser.
As últimas 24 horas resultaram na morte de mais 35 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estes são dados da Direção-Geral de Saúde, que deu conta ainda de um total de vítimas que se cifra em 820, para além de 22.353 casos confirmados, mais 371 infecções do que nesta quarta-feira. Já o número de recuperados subiu para 1.201. Continuam internadas 1.095 pessoas. No que ao mapa nacional diz respeito, o Norte continua a ser a região mais afetada, com 475 óbitos. No centro já morreram 179 pessoas. Em Lisboa e a Val do Tejo, 146. No Alentejo, a lamentar uma vítima mortal. No Algarve, são já 11 óbitos e nos Açores são 8. A Madeira não contabiliza nenhuma morte. Ainda segundo a DGS, morreram mais mulheres, 414, do que homens, 406.
Rádio ERTE, informação.
Alguns trabalhadores da IFM Platex, movidos pelo desespero da atual situação de incerteza provocada pela pandemia, aceitaram o despedimento por mútuo acordo. O alerta, lamento, é da União de Sindicatos de Santarém, que pela voz do coordenador Walter Ferreira centrou atenções na atualidade da referida empresa tomarense, abordando não só os citados acordos, mas também a imposição de horários de 12 horas aos trabalhadores. Aliás, segundo a estrutura sindical, a revolta é tanta que já está a ser promovido um abaixo assinado subscrito nesta altura por 70% dos trabalhadores, disse-nos Walter Ferreira.
Isto foi um processo que, segundo nos chegou ao nosso conhecimento, foi um processo que já começou ainda antes do início daquilo que podemos considerar a crise relacionada com o novo coronavírus. Portanto, tivemos conhecimento que houve uma fase em que a empresa começou a propor despedimentos por mútuo acordo, portanto chegar a acordo com os trabalhadores no sentido de eles se desvincularem da empresa, E depois, numa posição que não conseguimos ainda perceber muito bem, tentam impor horários concentrados em que os trabalhadores trabalhariam 12 horas por dia sem qualquer tipo de remuneração extraordinária. É óbvio que trabalhariam o mesmo número de horas por semana, mas fazendo 4 horas de trabalho extraordinário por dia, ou seja, é aquilo que nós consideramos horário concentrado. Os trabalhadores, e bem organizados, portanto, disseram que não estavam de acordo e recolheram um abaixo-assinado, portanto, e têm estado em processo de luta, portanto, contra estas medidas que estão a ser implementadas, portanto, travando esta onda de despedimentos, portanto, que fazem prever que a empresa não esteja a considerar grandes planos para o futuro.
Quando se fala aqui em onda de despedimentos, dá para termos a noção, para já, de quantos trabalhadores já são abrangidos, não, entre aspas, por estes despedimentos?
Não sei dizer, porque assim, nós, a nota que temos é que houve se calhar 20, 30 trabalhadores que foram abordados, mas uma parte significativa deles não aceitou, portanto, até porque nós intervimos no imediato. É óbvio que há situações, como é uma questão que também está muito relacionada com a parte pessoal, não é, do trabalhador, não é, o trabalhador individualmente aceita ou não aquele acordo, nós não podemos intervir. Onde podemos intervir é tentar atuar e dizer, salvaguardando aqueles postos de trabalho, portanto, e alertando o trabalhador para um prejuízo que depois será irrecuperável, não é? Porque o trabalhador chega a um acordo, recebe uma quantia, mas depois fica sem posto de trabalho. E ficando sem posto de trabalho, corre muito mais riscos sem posto de trabalho do que mesmo tendo dinheiro, porque o dinheiro depois acaba-se, não é?
Ou seja, talvez aqui o desespero faça com que os trabalhadores aceitem para
claro,
já esta
claro,
situação.
Claro. Esta é uma altura que temos de estar ainda mais vigilantes, porque será propícia para a boleia da crise, não é? As empresas confrontarem os trabalhadores e aproveitarem-se do desespero de quem está, muitos deles neste caso, em circunstâncias que estão... perderam 1/3 dos rendimentos mensais, de quem está numa situação complicada.
A Escola Profissional de Tomar está a equacionar alternativas para os alunos que estão a terminar o ciclo formativo, neste caso para aqueles que frequentam o 12º ano. Dentro da programação letiva, as aulas presenciais iriam terminar precisamente na primeira semana de maio, mas depois estes alunos tinham pela frente a formação em contexto do trabalho, um cenário que dificilmente será concretizável. Horácio Silva, diretor da Escola Profissional de Tomar, em declarações à ERT, perspectivou o futuro próximo, dando conta, desde já, de soluções alternativas.
Nós temos, de facto, um problema a esse nível com os alunos que estão a terminar agora o seu ciclo de formação. E porquê? Porque com esses, eu diria que não há tempo para recuperações. Mas também aí o problema não é muito grande, porque nós tínhamos o ano escolar programado para que a componente de formação em sala terminasse agora na primeira semana de maio, o que quer dizer que o estrago já não é grande. O problema aí, e neste momento ainda sem solução desenhada, é que a partir da segunda semana de maio esses alunos era suposto irem fazer formação em contexto de trabalho. E enquanto não houver o retorno da economia, naturalmente que não é possível que eles façam a sua formação em contexto de trabalho. Mas vamos aguardar pelo dia 4 agora para ver como é que vai ser o retorno à vida, para ver até que ponto é que nós, com um maior ou menor atraso, possamos fazer com que esses alunos façam a sua formação em contexto de trabalho. A não ser possível, bem, temos que substituir essa componente de formação em contexto de trabalho em prática simulada, e então aí temos que reinventar e fazer esse trabalho a nível de escola. Quanto aos outros dois anos do ciclo de formação, ou seja, os que estão no 10º e no 11º, aí o problema não é, diria que, tão grande. Porquê? Porque não há prática sem suporte teórico, e então aquilo que nós estamos a fazer é o reajustamento dos módulos e a antecipação de conteúdos para trabalhá-los agora numa perspectiva de trabalho teórico, para logo que haja o retorno à escola, passarmos então essa componente da formação para a componente prática.
No comunicado enviado para a redação da ERTES, a conselheira do Tomar do Partido Socialista desafia a Câmara Municipal a mobilizar a população para que a poluição no Nabão, enquadrada num registro de crimes ambientais, possa acabar. No mesmo texto, o PCP recua até aos recentes episódios que ocorreram e que foram visíveis junto à zona desportiva e refere que as descargas, cada vez que chove com mais intensidade, só provam que alguém, aproveitando-se da pluviosidade intensa, faz as referidas descargas porque já está habituado e passa impune sem que nada lhe suceda. O Partido Comunista adverte que a autarquia tomarense tem que efetivamente se assumir como legítima e primeira entidade que pretende defender o património do concelho, e o Rio Nabão é o património maior de Tomar. A equidade no acesso ao ensino à distância está garantida em Vila Nova da Barquinha. Assim assegurou Fernando Freire, presidente da autarquia. Em entrevista à ERTE, essa certeza foi justificada com a cedência de computadores a alunos com necessidade devidamente identificada, sendo que, ao contrário de outros concelhos, no território barquinhense não estão identificados problemas no acesso à internet, ferramenta essencial no terceiro período escolar. Como não há memória no nosso país, aliás, perante este modelo de ensino, Fernando Freire não deixou de se focar no futuro, nomeadamente com algumas sequelas psicológicas que possam ficar devido à ausência de afetos e brincadeiras entre crianças e jovens, ainda que, como é óbvio, a saúde esteja nesta fase no topo das prioridades.
A questão dos afetos, o contacto adulto, o contacto social, da brincadeira, do convívio, é uma coisa que poderá, para quem está confinado e para quem não está habituado há uma situação de isolamento, é isso que estamos a falar, ou seja, que no fundo na sua própria realidade familiar está mesmo com as mesmas pessoas o dia inteiro, não sente um espírito liberto de contacto, de brincadeira, sei lá, disso de afetos, de carinhos entre amigos, que não existe, a não ser virtualmente, não é um processo que estamos todos numa aprendizagem, mesmo em termos psicológicos, não sei até que ponto é que eventualmente a questão não será depois mais complexa, não é? Mas o que importa neste momento é dotar todos os grados familiares no âmbito do plano estratégico de desenvolvimento intermunicipal de educação que temos para o Médio Tejo, para todos os 13 concelhos, com a cedência de todos os meios informáticos para que tenham acesso, porque é tudo muito bonito. Felizmente em Vila Nova Barquinha não temos problemas de acesso às redes, pela sua centralidade, por outros fatores, mas, por exemplo, se formos muito mais para o interior, para outros concelhos do interior, a questão é até no próprio Conselho de Tomar, haverá realidades em que, se calhar, provavelmente a internet terá dificuldade em haver acesso.
Está aqui garantida a equidade entre todas as crianças e jovens aqui no acesso, nomeadamente àquelas famílias que não tinham os tais recursos informáticos, recursos de multimédia. Essa equidade será garantida, quanto mais não seja, a curto prazo.
Neste momento está garantida. Não tenho nenhum alerta e nestas questões, nomeadamente, quer para o agrupamento de escolas, com o professor Ana Santos, quer também à assistente social, não fizeram chegar nenhum retorno de alerta. Penso que a questão da equidade se coloca. Não nesse aspecto de todos serem acesso, mas depois no tratamento que cada progenitor ou progenitora dá atenção ao seu educando ou ao seu filho. Porque também não será fácil, nomeadamente a alguns pais que estão em teletrabalho, estar, no fundo, a acompanhar o seu educando.
Ana Santos, do Grupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, também abordou esta nova realidade educativa, garantindo, em declarações à ERTE, que haverá uma total compreensão em torno da disponibilidade de cada pai encarregado de educação em acompanhar os respectivos educandos. A professora não quis deixar de agradecer a toda a comunidade escolar.
E nós compreendemos isso perfeitamente e diria mesmo que os pais que estão em teletrabalho e até com a formação mais superior são os que têm mais dificuldades até na questão de ter tempo para o seu educando. O que nós apelamos sempre é à questão do bom senso, que tem que existir por parte que é toda a comunidade educativa, não é? E também a termos bom senso na questão das tarefas que pretendemos que o aluno realize e verificar que efetivamente nem todos os contextos são iguais, mas o que nós dizemos é que estamos cá para ajudar todos e cada um dos alunos com as suas especificidades. Não podemos é deixar ninguém para trás.
A Câmara do Entroncamento apoia as crianças e jovens do Conselho com cedência de 188 computadores para que todos possam aceder de forma equitativa aos conteúdos educativos nesta fase de ensino à distância. Num processo que conta com a parceria do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, a autarquia irá ainda auxiliar todos aqueles que não tenham acesso à internet, no número que ronda os 140 alunos. Em entrevista à ERTS, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, disse que as necessidades identificadas no Conselho estão assim cobertas, não deixando ainda de avaliar este modelo de ensino à distância, onde faltam os afetos.
E obviamente que nada substitui a escola presencial, até porque, para além do papel importantíssimo dos agentes educativos, dos professores e dos restantes agentes, também a questão dos afetos e do relacionamento, como você referiu e bem, são muito relevantes. No entanto, temos vindo tentar todos, os professores, todos os profissionais de educação, o agrupamento de escolas, a Câmara Municipal, encontrar soluções que possam minimizar. Não tenho relato direto, mas sei de algumas dificuldades que têm sido transmitidas e que o agrupamento, também com a nossa colaboração, tem vindo a tentar corrigir. A primeira dificuldade foi o número de estudantes que não teriam computador e não teriam acesso à internet. Neste momento, o número de computadores que nós temos disponíveis para poder afetar essa situação cobre, felizmente, as necessidades que temos. Nós temos cerca de 128 computadores que já estavam nas escolas, podem ser mobilizados para este efeito. Adquirimos mais de 60 computadores, estão a ser entregues num projeto conjunto com os outros municípios no âmbito da CIMT, no âmbito do PEDIM, e portanto ficamos com um número bastante confortável de computadores para fazer face às necessidades. Recebemos ontem as necessidades de ligações à internet e estamos a trabalhar com as operadoras para proceder a encontrar soluções para também ceder esse acesso aos estudantes que neste momento não têm acesso. Só para terem uma ideia, nós, do levantamento que nos foi transmitido pelo agrupamento de escolas da cidade do Entroncamento, temos 139 estudantes que não têm acesso à internet e nós vamos providenciar para aqueles em que é necessário esse acesso, terem esse acesso. Para nós é importante que, neste quadro de dificuldade, possamos garantir o mínimo de condições para que todos possam ter um acesso em condições de igualdade.
Algumas pessoas residentes na região do Médio Tejo têm sido confrontadas com inesperadas dificuldades na realização de exames, desde TACs a mamografias, sem esquecer as radiografias, para além de outras formas de diagnóstico. Até mesmo as prescrições médicas com caráter de urgência são relegadas para início de maio, na melhor das hipóteses. E tudo isto se justifica com a fase de pandemia em que nos encontramos, pandemia essa que tem relegado a prevenção e tratamento de outras patologias para segundo plano. Por aquilo que a ERTS apurou, no que ao Centro Hospitalar do Médio Tejo diz respeito, por exemplo, estes serviços de diagnóstico estão agora centrados em Torres Novas, sendo que quem necessitar de realizar algum exame terá que se dirigir à referida unidade hospitalar ou então enviar a prescrição médica para o e-mail geral@chmt.min-saude.pt. Receita essa que será analisada pelos serviços, sendo que o diagnóstico é marcado consoante o grau de urgência. De resto, entidades como a Afídia, em Tomar, o Hospital de São João Batista, no Entroncamento, não estão nesta altura a realizar os referidos exames, nem mesmo aqueles associados, então, ao caráter de urgência. Para já, ainda por aquilo que a nossa redação apurou, apenas a Econova, de Torres Novas, estará a aceitar marcações para os próximos dias.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta centrou-se por volta das 18h45 desta quarta-feira. Um motorista de um pesado de mercadorias perdeu a vida após o veículo onde seguia ter sido colhido por um comboio Alfa Pendular na passagem de nível de Casal do Peso, concelho de Santarém. O local em causa, recorde-se, tem vigilância automática, pelo que estão por apurar as razões pelas quais o caminhão foi apanhado pela composição num embate que, para além da vítima mortal, ainda provocou ferimentos em mais 3 pessoas, todas elas passageiros do Alfa. A linha do Norte esteve cortada nos 2 sentidos durante algumas horas.
Rádio Hertz, informação.
O município de Constância entregou 24 computadores portáteis ao agrupamento de escolas para serem distribuídos pelos alunos, visando contribuir para que todas as crianças e jovens do concelho possam ter acesso ao atual processo de ensino à distância. Os computadores foram adquiridos no âmbito do PEDIM Médio Tejo, medida miúdos digitais solução escola remota, um projeto intermunicipal de promoção do sucesso escolar. No esclarecimento remetido à redação da ERTS, a Câmara refere que com a entrega destes novos equipamentos pretende auxiliar as crianças e os jovens do concelho, contribuindo para que possam prosseguir os seus estudos nesta nova modalidade de ensino à distância que resulta da atual situação vivida devido ao Covid-19. Com a suspensão das aulas presenciais do 3º período devido à pandemia, a Câmara de Mação vai disponibilizar apoio às crianças que necessitam de trabalhos escolares impressos através dos serviços da Biblioteca Municipal. As fichas são imprimidas nos serviços da Biblioteca e depois entregues aos alunos de todo o concelho que não têm possibilidade de imprimir em casa, por recolha na Biblioteca ou por entrega dos próprios serviços sem custos. Como vai então funcionar este serviço? Primeiro, enviar pedido com o que precisam imprimir, com antecedência possível, para o seguinte e-mail: biblioteca@cm-mação.pt. Por exemplo, se o professor envia um trabalho ao fim do dia, reenviam para a biblioteca para que a impressão esteja pronta para recolha ou para que chegue aos alunos na manhã do dia seguinte. Segundo, no e-mail deve constar o nome, ano, turma do aluno, um contacto telefónico e a morada para a posterior entrega das impressões no domicílio, caso seja necessário. Terceiro, o levantamento das impressões faz-se no balcão exterior da Biblioteca Municipal de Mação, com data e horário pré-definidos e cumprindo todas as regras de segurança. Se o aluno não viver perto, nem houver possibilidade de levantar as impressões, então, como referido, os próprios serviços farão essa entrega. Outras dúvidas podem ser esclarecidas com a Biblioteca através dos contactos 241-577-249, também disponível o e-mail biblioteca@cm-mação.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Abril costuma ser um mês bom, mês de férias escolares, das comemorações da Páscoa, de revermos amigos e familiares imigrados, um mês em que a economia portuguesa estimula com as receitas do turismo de Espanha, Inglaterra e de outros países, e também do turismo interno, que nessa época enchem as lojas e restaurantes das nossas cidades, os hotéis do Algarve, os museus e os monumentos. É nesta habitual conjuntura que há 46 anos comemoramos o 25 de Abril de 74. Este ano não será assim. Estamos confinados ou a trabalhar com a limitação que o estado de emergência exige, sentimos o medo real de um vírus agressivo e persistente e a inquietação cresce em cada um de nós com o passar do tempo, com o que poderá vir ainda para nossas vidas. António Costa, que no início da pandemia afirmava que Portugal não voltaria à austeridade e que depois de vencermos a pandemia todos juntos daríamos a volta à situação, agora, pressionado por Centeno como presidente do Eurogrupo, já deixou escapar que o cenário da austeridade não poderá ser afastado de Portugal. Sabendo-se que a austeridade colabora para a recessão da economia, optar-se por esta via, podemos antever uma crise que poderá durar muito mais tempo do que seria desejar. Esfregando as mãos de contentes, estão aqueles que ganham o dinheiro com as crises, os bancos, os poderosos e os corruptos. Os pedimentos já estão em curso, pois a generosidade não é coisa de ricos, não é dividendo para distribuir entre si, não é coisa que possa ser retirado à socapa do país e depositado nas contas secretas da Suíça, do Panamá e de outros sítios que nem nós sabíamos que existiam. Ficamos também a saber que todos os meses gastamos o nosso ordenado em compras em hipermercados que pertencem a empresas que nada colaboram para a nossa economia, pois pagam os seus impostos na Holanda, na Alemanha e no Luxemburgo. Se o Governo não tomar medidas enérgicas sobre o patronato e os bancos, se não for firme para contrariar o que a comunidade europeia nos vai querer impor, sofreremos um retrocesso da nossa economia que levará ao aumento da pobreza, da injustiça social e que pode durar uma década. Certos dessa possível realidade, pairam no nosso horizonte as aves aguarentas que costumam vir nestas épocas de crise. Aves de rapina que se alimentam dos que conseguem separar do grupo, pois é essa a implacável técnica dos predadores. É por isso que vai ser muito importante que nos próximos tempos a união dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, a solidariedade entre os mais favorecidos, a resistência e luta pela defesa da nossa Constituição, da liberdade e da democracia. É por essa razão, mais do que por qualquer outra, que assinei todos os manifestos a favor da comemoração do 25 de Abril em cada janela de Portugal e também na Casa da Democracia, que é a Assembleia da República. É preciso levantar a cabeça e, com firmeza e esperança no futuro, dizer bem alto: viva o 25 de Abril, viva Portugal livre e democrático, só unidos venceremos.
Rádio Hertz, informação.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.